11 horas 5 minutos, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Central. Entramos no coração de Aveiro com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal. Aveiro que vive uma semana da tecnologia, que vive também por estes momentos horas em que a Federação Portuguesa de Futebol anuncia 3 finais nacionais no Estádio Municipal no mês de dezembro. Falamos de futebol no masculino e no feminino. São aspectos que poderão eventualmente vir à conversa, mas como temas para hoje propusemos a evolução da pandemia, até porque a pandemia voltou a ganhar em peso nas notícias, notoriedade pela importância e pelo impacto social, mas também a eleição das comissões de coordenação, que no caso da região centro significou a continuidade de Isabel Damasceno, a entrada de um elemento para a vice-presidência que está associado a esta região de Aveiro e aos meios académicos, à Universidade de Aveiro, e não deixando de passar aqui em claro também os 30 anos da comunidade intermunicipal da região, que estão a ser celebrados ontem e hoje. Para já ligados, e creio que posso confirmá-lo, o Filipe Guerra do PCP, a Catarina Barreto do Partido Social Democrata, o Francisco Picado do Partido Socialista, e creio que para já este será o painel. Já vamos aqui confirmar se há mais entradas em programa. Bem-vindos a esta edição. Filipe Guerra, se calhar vou começar por si e começar por esta questão mais breve da comunidade intermunicipal. 30 anos de história, 30 anos de, digamos assim, um modelo associativo que passou por várias fases, foi mudando, foi-se metamorfoseando, se quisermos, e chega aqui com que balanço, na sua opinião, e de forma assim muito sintética?
Muito mais, bom dia a todos. Olha, para ser sincero, a verdade é que a comunidade intermunicipal, eu creio que não é muito difícil dizer isto, creio que a comunidade intermunicipal é uma existência institucional factual, cuja existência não se discute, mas que, do ponto de vista prático, não correspondeu de forma alguma àquilo que são as exigências do ponto de vista daquilo que devia ser, portanto, uma comunidade intermunicipal e a sua capacidade de articulação entre intermunicípios e na resolução de problemas comuns, portanto, às comunidades. Basta verificar que, por exemplo, questões tão sensíveis ou tão relevantes como transportes, a comunidade intermunicipal, portanto, pouco tem a dizer ou a acrescentar. Nós consideramos que, de facto, estas comunidades intermunicipais, tal como a de Aveiro ou outras, isto, portanto, não se entenda, isto é uma crítica exclusiva à Aveiro, porque de facto não o é. Na verdade, portanto, correspondem a uma solução político-administrativa. O PS e o PSD foram de alguma forma encontrando, e parece que se encontrou até de alguma forma confortáveis com a mesma, para iludir aquilo que é uma necessidade, essa sim real, de descentralização do poder, e que só será possível a partir da regionalização, que o PCP defende e tem defendido ao longo de décadas, e que, aliás, de resto, a certeza consagra. Nesse sentido, francamente, não vale a pena, da nossa parte, alongarmos muito sobre esta questão da comunidade. Creio que ela, de facto, pronto, pode ter muita saudinha, mas está muito parabéns pelo seu aniversário, mas do ponto de vista daquilo que foi o seu impacto na resolução dos problemas tanto da região, temos que, desse ponto de vista, falhou, mas falhou sem grande culpa própria, porque também não era suposto fazer muito mais com o que faz.
E da comunidade intermunicipal podemos fazer claramente também aqui a ligação, esta eleição das comissões de coordenação, se assim o entenderem, ir atalhando também esse caminho. Francisco Picado, bom dia. 30 anos de comunidade, foi associação de municípios, foi grande área metropolitana, agora é CIR, a comunidade intermunicipal. Que balanço até este momento?
Muito bom dia a todos. E também a quem está em casa a ouvir-nos. Eu acho que, de alguma maneira, eu percebo aquilo que o Filipe disse. Eu, por princípio, acho que quando as pessoas ou as entidades se associam, têm efetivamente como objetivo fortalecer as suas posições e os seus objetivos enquanto entidades individuais. E penso que esse terá sido o propósito da Constituição, daquilo que hoje é a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que teve, de facto, várias modalidades de Constituição nos seus tempos. Eu diria que se fizermos um balanço, há duas tónicas, por isso é que acho que de alguma maneira de concordo com aquilo que o Filipe disse. Eu acho que o balanço é positivo, de uma forma geral, ou seja, como disse, a associação de entidades de alguma maneira permite que haja um conjunto de tomada de posições mais fortalecida relativamente a alguns aspectos. Por outro lado, também não posso deixar de uma nota sobre algum facto de, em alguns pontos, as expectativas terem ficado aquém daquilo que efetivamente é a atuação da CIRA. Como digo isto, acho que não é também uma crítica específica aqui à questão da região de Aveiro, mas eu inclusive acho que ia fazer parte da Assembleia Intermunicipal da CIRA. E a percepção com que fiquei é que, de facto, às vezes nota-se ali alguma falta de articulação entre os diversos municípios para a tomada de posição, o que é normal, porque os municípios são diferentes, porque têm interesses que não são propriamente todos convergentes, mas penso que o balanço é esse. Positivo, mas de alguma maneira insuficiente. Esperemos que, obviamente, que o caminho futuro que se vá trilhar nestes e noutros aspectos permita que a região da Aveiro possa usufruir ainda mais deste benefício de atuação conjunta em termos da CIRA, mas parabéns à CIRA e vida longa.
Catarina Barreto, bom dia. O que ouvimos destas duas intervenções é: foi bom, mas soube a pouco. No fundo, resumidamente, é isto. É a sua opinião também?
Bom dia, antes de mais, a todos os presentes neste auditório e aos que nos estão a ouvir em casa. Portanto, efetivamente, estes 30 anos de CIRA é uma nova realidade que se trouxe para a região e que beneficiou e muito a região. O saber a pouco sabe sempre pouco, porque o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer, e, portanto, uma realidade que surge desta intermunicipalidade e dos municípios articularem-se entre si e municípios com realidades tão distintas, como é o nosso caso, por exemplo, da Aveiro, comparando com a Anadia ou com a Albergaria Aveira, temos realidades completamente distintas ou Mortosa. E, portanto, esta conseguir-se aqui que a comunidade intermunicipal da região da Aveiro se assuma e se assuma no panorama nacional, porque sem dúvida que a nossa CIRA é das comunidades onde até há resultado e onde até funciona e há coesão. E depois também, através da CIRA, vieram obras para as várias, para a região da Aveiro, que não viriam de outra forma, ou que não viriam na forma em que vieram. Portanto, conseguiu-se muita coisa. Claro que está de parabéns. Foi, sem dúvida, pioneira há 30 anos pensar esta CIRA como foi pensada, pensar esta região da Aveiro. Ainda se tem um caminho a fazer, e o caminho é, sem dúvida, rumo à descentralização, rumo a um reforço das competências dos municípios, rumo a um reforço na competência de quem está mais próximo do cidadão, como forma também de tornar mais eficaz a utilização dos recursos. E nessa lógica, portanto, a descentralização será o caminho a correr e a CIRA é, sem dúvida, já um embrião desta região de Aveiro que se quer ainda maior.
António Neto, bom dia, bem-vindo. António Neto a representar o Bloco de Esquerda. 30 anos de CIRA, uma nota breve na abertura deste programa.
Bom dia, antes de mais, e obrigado por me terem convidado. Eu não sei se estou-me a ouvir.
Em boas condições, António.
Sim. Facto, os 30 anos da CIRA, facto, representam uma posição, ou seja, um organismo diferente para congregar, de facto, diversas perspectivas e, digamos, para congregar recursos para, de facto, haver um desenvolvimento mais concreto da sociedade aveirense e da Aveira e de todos os seus municípios, mas parece-nos, sobretudo, que a CIRA, em 30 anos, parece que começou a crescer e só agora, passado 30 anos, e segundo as palavras da representante da BSD, agora é que tem que andar e eventualmente agora é que vai começar a andar com mais concretização. Parece-nos, de facto, que foram 30 anos que podia ter sido feito muita coisa, mais concretização absoluta entre os municípios e com isso haver um desenvolvimento mais eficaz e mais congregado da região de Aveiro e, no nosso entender, nos parece que tenha corrido na sua plenitude e tudo. Mas, como temos sempre a expectativa que o futuro que virá será melhor, não com poucas expectativas disso, mas aqui também nos cabe dar os parabéns, de facto, esta organização, e que, de facto, o seu futuro seja mais concreto e mais decisivo desse futuro mais imediato.
Curiosamente, quando falamos de intermunicipalidade ou até de poderes intermédios e falamos das comissões de coordenação, falamos logo de descentralização, de autonomia, de capacidade para gerir, e esta suposta, ou melhor, esta eleição de facto para...
Não ouço a falar, tenho que falar assim, mas eu falo assim e não consigo ouvir nada.
Estamos a ouvir em boas condições, António. Pelo menos... Ao António conseguimos ouvir. Estava eu a dizer que esta questão entronca, se quisermos, na eleição para as comissões de coordenação, e o que se ouviu mais esta semana e por altura da chamada dos autarcas às assembleias municipais a decidir a votação, foi que, no fundo, isto críticas de muitos dos partidos, sobretudo os que estão mais à esquerda, PS e PSD, no fundo acabaram por cozinhar uma solução que funcionaria como uma espécie de simulacro, não é? De eleição. Afinal, as comissões de coordenação hoje são órgãos com uma maior legitimidade democrática, se quisermos, emanada diretamente daquilo que são os municípios, ou está tudo na mesma como estava até há um, dois meses atrás? Comece por si agora, Francisco Picado.
Bom dia. Novamente, relativamente a essa questão... Eu acho que obviamente as coisas não são exatamente as mesmas. Portanto, houve uma eleição que foi definida já há algum tempo, e na altura em que foi definida, de facto, ninguém levantou grandes críticas, e portanto penso que não será muito cordial levantar críticas a um processo que já estava definido há algum tempo e criticá-lo porque não gostamos do resultado. Eu acho que a eleição é um passo importante na forma como se procede à indicação para os órgãos de gestão das CCDRs, e permitam-me uma particular satisfação pelo facto de, na CCDR Centro, termos neste momento alguém que, de alguma maneira, está intimamente ligado à região de Aveiro. E, portanto, o que nós esperamos é que, efetivamente, este processo eleitoral seja mais um passo naquilo que é o caminho da descentralização. E obviamente que isto não se trata de uma disputa ou não deve ser visto essencialmente ou predominantemente como uma disputa de eu coloco lá a pessoa da minha região e então tiro partido e vantagens disso, mas efetivamente há muito tempo, eu não me recordo, mas há muito tempo que não tinha um representante, digamos assim, intimamente ligado ou mais intimamente ligado à região, e eu penso que isso de alguma maneira irá fazer refletir-se naquilo que será a atuação da CCDRC, trazendo obviamente uma perspectiva desta entidade sobre a Aveiro que por vezes é esquecida ou pelo menos não reflete a importância que a região tem num contexto nacional, através das suas potencialidades económicas, de investigação, etc, etc. Portanto, acho que é um processo que, a par de outros, nomeadamente através da própria atribuição de competências para as autarquias, são pequenos passos que, como já tivemos até a oportunidade de dizer em Assembleia Municipal, não são, ou podem às vezes não ser considerados perfeitos, seja lá o que isso for, ou ótimos, mas, como se costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom, e aqui também para favorecer a Catarina, o caminho faz caminhando, e portanto estes são pequenos passos que nos vão aproximando, se calhar, daquilo que quem defende a descentralização, ou a regionalização, ou enfim, nas suas diversas formas, pode esperar que sejam contributos positivos. E penso que o caminho é por aqui, e penso que algum dia chegaremos efetivamente
àquilo que se deseja para quem defende e para quem advoga este novo modelo de governação para o país, que de facto, só a título de curiosidade, ainda continua algo confuso, porque está aqui há uma série de critérios de divisões territoriais que hoje se sobrepõem umas às outras e que muitas vezes nós não percebemos bem em determinados cenários que tipo de decisão é que prevalece sobre a outra. Portanto, temos CCDRs, temos comunidades intermunicipais, temos NUTs, temos... Bem. E, portanto, vamos fazendo o caminho e eu acho que lá chegaremos àquilo que efetivamente pretendemos, mas eu acho que este é um processo que, obviamente, tem os seus aspectos muito positivos e volto a referir que o facto de termos alguém da região de Aveiro nos órgãos de gestão da CDRC é um facto muito relevante e eu conheço pessoalmente o professor Eduardo da Selma, que merece já os parabéns, e à doutora Isabel da Machente também, e ao restante elenco que foi eleito, e desejo as maiores felicidades e sucessos numa fase muito importante para o país, na gestão daquilo que são estas idiosincrasias regionais, nomeadamente com fundos comunitários e com a necessidade de atravessarmos com alguma tranquilidade um período pandémico que se avizinha ainda longo.
António Neto, a sua opinião sobre esta questão, e creio que passaremos aqui a uma visão um pouco mais crítica deste processo.
Definitivamente sim, digamos não pago, digamos, das considerações abonatórias do Picado relativamente a esta situação. Não discutindo de facto o perfil tecnopolítico das personalidades, vemos, e vai-me perdoar de facto a sua visão, caso provincianista, relativamente a esta situação e esta condução para a CCDR do centro, parece-me sobretudo que este tipo de organismos e organizações devem funcionar numa vertente pró-democracia e numa vertente pró-eleitor e pró-cidadão. O que não nos parece, de facto, que este escrutínio seja, de facto, muito, muito translúcido ou, de um ponto de vista diferente, opaco. Parece-me, sobretudo, que é uma eleição opaca, sem a participação direta dos eleitores, no seu escrutínio, relativamente a todas as decisões. Os membros da Assembleia Municipal nunca poderão saber, efetivamente, o que se passa nestas organizações. E é importante, sobretudo, realçar que estas organizações servem o interesse nacional. Não servem um interesse regional, servem um interesse nacional, digamos, metido na própria região, mas de todos os cidadãos, qual que seja a sua posição partidária. E é sobretudo importante que neste momento mais concreto de pandemia, seja importante alargar o conceito democrático a toda a gente, para toda a gente poder escrutinar, de facto, estas decisões. Isso é que o Bloco de Esquerda continuará a insistir e a fazer a sua afirmação relativamente a estas posições.
Catarina Barreto. Não estamos a ouvir, Catarina. Enquanto não conseguimos ouvir a Catarina Barreto, vou dar um salto. Ah, agora sim, Catarina.
Conseguem-me ouvir?
Já estamos a ouvir, sim. Bem.
Portanto, em relação à eleição da CCDR, efetivamente foi construído um modelo que tem, sem dúvida, a vantagem de termos agora, neste momento, uma eleição, coisa que até aqui não tínhamos, era uma nomeação. No entanto, perdeu-se aqui uma oportunidade, Dor, eu acho, de escrevermos uma história na democracia, uma história mais forte e darmos aqui um grande passo, porque acabou por haver aqui uma concertação das eleições e, portanto, perdemos a oportunidade de, efetivamente, escrevermos aqui um capítulo nesta história da democracia e darmos uns passos maiores neste caminho que se faz caminhando. Mas, sem dúvida, que é um ator positivo, já temos a eleição, 2.800 autarcas foram chamados a eleger, para os nossos ouvintes que poderão não saber como é que se processa a eleição, portanto, é através das assembleias municipais, em sessão para o efeito, e quem é que vota na CCDR? Os presidentes de Câmara, os presidentes de junta, os deputados municipais com assento e os vereadores. Portanto, efetivamente, há esta proximidade e os eleitos, efetivamente, quem, os autarcas dessa CCDR é que são quem eleja e quem escolhe. No entanto, poderia-se ter ido mais longe, poderia-se ter conseguido aqui dar um passo maior na democracia. Tem, como é óbvio, dando os parabéns à doutora Isabel Damasceno, um autarca com vasta experiência, aliás, estava à frente do Instituto da CCDR, e porque, na realidade, e aqui sim de notar, mesmo num governo socialista, há a escolha de uma companheira do PSD para presidir a CCDR, e depois vai à eleição e é legitimada. Portanto, este novo modelo tem, sem dúvida, apresenta a vantagem da legitimação, de deixarmos de ser nomeados e passarmos a ter eleitos, que é, sem dúvida, um reforço do poder e um reforço da própria posição e da própria instituição, acaba por dar uma outra legitimidade aos eleitos, mas poderia-se ter ido, sem dúvida, mais longe, poderia-se não se ter consertado e teria sido, sem dúvida, um passo muito maior nesta legitimidade. Depois, realçar que também é uma mais-valia para Aveiro, sem dúvida, termos um vice-presidente intimamente ligado à região e, em especial, à cidade e à universidade. No entanto, partindo do pressuposto que estes órgãos e que os eleitos nestes órgãos representam todos os que constituem, todas as autarquias que constituem esta CCDR, portanto, esperemos que não seja esse o critério. Concordo com o que o Francisco Pitado diz e bem, quando nos fala que, efetivamente, as divisões territoriais sobrepõem-se um pouco e que gera aqui alguma confusão. Seria necessário pensar-se em fazer aqui um esclarecimento maior das diversas divisões que existem e, de alguma forma, até as mesmas coincidirem, trabalharmos para a sua coincidência. Por exemplo, Aveiro pertence à CCDR Centro. No entanto, em termos judiciais, por exemplo, pertencemos o nosso Tribunal Superior ao Tribunal da Relação do Porto. E quem diz esses exemplos diz outros, que as coisas acabamos por ter aqui, estar integradas em diferentes regiões e acaba por sobrepor e até por gerar aqui um bocado de confusão. Portanto, sem dúvida que, caminhando para uma descentralização, também se deveria caminhar ou se deve pensar em começar a caminhar aqui para as regiões serem mais bem definidas e mais percebemos melhor em que região é que nos encontramos, porque era uma forma de coesão muito melhor. No entanto, dar aqui nota também que o facto de ter decorrido com muita tranquilidade esta eleição, até porque era uma lista única, neste momento, e consertada, não é? Neste momento, também, para o país, no atendendo ao estado em que atravessamos pandémico e tumulto, poderá ter sido uma solução. Espero que daqui a 5 anos, quando voltarmos a eleições, porque as eleições são nos 90 dias subsequentes às eleições autárquicas, excepcionalmente este ano para acompanhar os órgãos autárquicos, que em 2025 se viva outra realidade quando voltarmos a ir a eleições para a CCDR.
Filipe Guerra, ficou propositadamente para esta fase final, uma vez que o Partido Comunista Português tem, focos muito centrados na questão da regionalização, considerou tudo isto uma oportunidade perdida?
Não, quer dizer, sim, com certeza foi uma oportunidade perdida. Mas a nossa crítica vai muito, muito para além da questão de ser uma oportunidade perdida. Eu, antes de mais, não posso deixar de como creio que os ouvintes se aperceberam, o Francisco Picado do PS, com alguma bonomia, a minha Catarina com algum entusiasmo, apreciaram, portanto, aquilo que foi, portanto, o processo das eleições nas CCDRs desta semana. E eu creio que vale a pena começar por aqui, porque naturalmente isto não é um facto de todo inimaginável. Porque, na verdade, todo este processo foi um bom exemplo daquilo que é o funcionamento do Bloco Central, e da forma como o PS e o PSD se conseguem juntar para estas coisas, portanto, de distribuição de poder, de distribuição de jobs for the boys, portanto, alimentando, portanto, um estado de coisas do ponto de vista daquilo que é a composição dos órgãos do Estado Central, e eu não estou a chamar Estado, eu estou a chamar Estado Central às CCDRs, já explicarei porquê. Da forma como, portanto, o Estado é dividido, como, portanto, as funções, as instituições públicas são divididas, tu ficas com o Presidente, eu fico com o Vice-Presidente, no Norte ficas tu com o Presidente e eu com o Vice-Presidente, depois no Alentejo troca, pronto, e é assim que as coisas são organizadas neste país. Parece que há quem esteja muito contente e acha que isto é um belo exemplo. Da nossa parte, este não é o belo exemplo. Vale a pena precisar em relação a esta matéria, que, de facto, e ao contrário daquilo que a Catarina diz, isto não foram eleições nenhumas. Portanto, o que aconteceu não foram eleições nenhumas, foi uma farsa. Porque a verdade é esta, em quaisquer eleições, quem elege, à partida, também estará em condições de ser eleito, apresentando listas. Ora, por exemplo, o que aconteceu não foi nada disso. Foi uma proposta que vem por aí abaixo, envinhada pelo Governo, e os senhores, portanto, membros das Assembleias Municipais, Presidentes de Junta, por aí fora, aquilo que fazem é, basicamente, ou abstêm-se ou votam a favor. Não havia um voto contra, nem eles próprios poderiam apresentar-se numa lista. Portanto, é um simulacro de democracia, aquilo que foi montado por PS e PSD, e parece que ainda estão contentes com isto. Eu vale a pena, e queria só chamar a atenção para isto, porque isto é uma questão de forma, sobre o figurino deste processo, mas vale a pena fazer uma... Queria só fazer aqui uma... Mas, mais importante do que a forma, é o conteúdo das coisas. E a verdade é que olhamos para o processo, portanto, das CCDRs, e percebemos que, de facto, isto não corresponde de forma nenhuma àquilo que são as necessidades de efetiva descentralização que o país precisa. E, mais uma vez, o PS e o PSD entenderam-se num processo, e como o Carlos dizia bem, nós o defendemos a regionalização, e é aquilo que está na Constituição da República Portuguesa, mas o PS e o PSD continuam a adiar essa solução político-administrativa. Por exemplo, ela própria poderia permitir às populações a eleição daquilo que seriam os seus eleitos regionais, e de facto continua-se a adiar este processo. E depois, há aqui coisas do ponto de vista das dependências. Quando se fala que Aveiro terá, que esta região agora terá um maior domínio sobre si própria, há coisas que caem logo pela base e demonstram a falsidade deste processo. Por exemplo, o representante cujos autarcas aqui da região de Aveiro votaram para que fizesse parte das CCDRs, pode ser destituído a qualquer momento pelo Governo da República. Este representante irá tomar posse perante o Governo. Ele não tem autonomia nenhuma. É uma farsa dizer que tem autonomia. Os senhores deputados municipais, portanto, se juntem, podem ter votado no senhor A com a melhor das intenções, mas se o senhor A, e para defender os interesses desta região, mas se o senhor A faz aquilo que o Governo, ou pretende fazer aquilo que o Governo não quer, é imediatamente, terminam as suas funções. É acesso ao mandato logo ali. Portanto, estar a dizer às populações que isto é um processo, primeiro, democrático, não é pelos motivos que já expliquei. Um processo de descentralização de competências, não é pelos motivos que já expliquei. Mas, depois é um processo que tem estes alçapões, que são aviltosos. Eu acho que até para quem é eleito isto é um bocado vergonhoso participar nisto. Mas pronto, isto cada um fará o que quer e terá a cara de que quiser. Mas, de facto, esta é a posição do PCP e eu termino com isto. E passo a palavra a outros para rebaterem o que acabei de dizer. O que o país precisa... Com certeza. O que o país precisa é de uma descentralização de competências, é de uma regionalização, é de participação das populações, na tomada de decisões e dos destinos da sua região, é a descentralização de meios, e não só apenas de bois, é a descentralização de meios para a resolução dos problemas das populações e das terras. E, de facto, este processo não servirá de nada e, provavelmente, é a última vez que vamos falar sobre este assunto neste espaço de debate, porque isto está condenado ao opróbrio da história e é apenas um exemplo mais da nulidade política que, de facto, em que se transforma o Estado vastas vezes.
Francisco?
É apenas para colocar uma questão. Eu estarei equivocado ou o Filipe podia ser candidato a presidente da CCDR?
Não podia. Porquê?
Estou em crer que sim. Porque o presidente...
Qual era o método?
Estou em crer que a candidato de presidente, qualquer um, se poderia ter. Eu penso não estar equivocado.
Pois, eu penso que está, porque na realidade apenas havia uma lista, e que foi enviada a partir do Poder Central. Portanto, se o senhor Presidente do Primeiro-Ministro me tivesse convidado, coisa que não faria. E se fizesse,
não, não. Oh, Filipe, olha que eu não penso não estar equivocado, mas o lugar do candidato a presidente da CCDR podia ser de proposição autónoma de qualquer uma das pessoas. Há de ver, e já agora, se há boa candidatura.
Sim, no Alentejo surgiram duas candidaturas e, eventualmente, creio que podemos estar perante esse quadro, não é?
Se eu estiver correto, e se não estiver, as minhas desculpas, mas a minha interpretação é que o lugar de candidato a presidente da CCDR, até eu me poderia ter candidatado. E o Filipe também. Verifique, por favor, a lei, e há de ver se assim não é. E há de ver se assim não é. E pode-me dizer, bem, candidato para perder. Pois, com certeza, mas isso nas eleições autárquicas, regionais, locais e blá, 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 também há muita gente que se candidata para perder e vai lá.
Razão.
E vai lá.
Eu peço desculpa, o Filipe tem razão, que efetivamente o regulamento permite a capacidade e elegibilidade eleitoral. Ele tem razão no que está a... Francisco Picado tem razão no que está a afirmar.
E não é, nenhum, e não é preciso ser autárquica, se bem me não engano.
Colegas locais da área geográfica da atuação da respectiva CCDR que compõe o colégio eleitoral.
Pronto, então... Não estava enganado. Ou não estava de todo enganado.
Não.
É só para corrigir e esclarecer estas coisas, porque eu percebo que o...
Francisco, é justíssimo. É justíssimo.
Percebo que o Filipe diz... percebo o que o Filipe diz, posso não concordar, posso concordar, discordar, mas há aqui esta precisão que é importante.
É justíssimo. Quando eu não me enganei, pá, não há nada a dizer, e agradeço a coação. Para
nada,
todos.
Nada. Ok,
Filipe,
ok.
Mas, Carlos, temos ainda aqui. Tranquilo. Eu não sei se o António Neto quer dizer mais alguma coisa também sobre isto.
Sim, eu posso dizer alguma coisa. Assim, eu também tinha ouvido aqui as diversas opiniões relativamente a esta posição e, digamos, estando atento a cada um diz, já ouvi aqui coisas como cozinhados e lixas consertadas. Digamos que isto não é representativo de nenhuma democracia, não é de nenhuma eleição. O ponto, digamos, legal de uma candidatura parece-me que é o menos. A situação de alguém que é eleito é o que é o perfil, digamos, técnico-político que o permite fazer. Agora é preciso saber, efetivamente, depois disso. Se há tantos organismos e organizações para gerir, de facto, os destinos de uma região como o centro, digamos, deste Portugal, parece-me, sobretudo, que é uma incisão cada vez maior e parece-me pouco transparente e até muito burocrática, no mau sentido da palavra, que de facto afasta o eleitorado, afasta as pessoas da decisão política, daí de sua intervenção, e sobretudo não representa de todo e não representa de forma benéfica a democracia. Devemos todos concordar com isso. Aqui também foi mais ou menos implicitamente com essa concordância. A Catarina também teve essa, digamos, podia-se ter feito muito mais, podia ser muito mais aberto, podia ser, digamos, ser um marco decisivo no futuro, e mais uma vez adiamos esta responsabilidade relativamente a cada um dos eleitores e na sua representação.
Meus caros, estamos a 20 minutos, sensivelmente 20 minutos do meio-dia. Propusemos também para hoje voltar ao tema da pandemia, pela evolução, pelas medidas que vão surgindo, pela mudança de estado do país, se quisermos também. Daquilo que se quiserem abordar aqui são maiores ou menores polémicas a propósito de alguns mecanismos que vão sendo falados também para tentar travar a evolução da pandemia e, portanto, vamos regressar a um tema que nos mobilizou aqui ao longo dos últimos meses. Começando agora pela Catarina Barreto, o país entrou em derrapagem, é um movimento normal da pandemia ou há aqui alguma coisa que está a falhar?
É um movimento normal da pandemia, até porque começa a haver aqui alguma fadiga nas medidas de proteção e nisso não é através de... Quando não se consegue através do bom senso, tem que se conseguir através da lei. Porque, efetivamente, começa aqui a haver alguma fadiga pandémica, como até foi o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro que usou essa expressão, e, de facto, sem dúvida que é isso que começamos a assistir e que depois nos transportam para os números que, infelizmente, temos todos conhecido e temos todos acompanhado e que são números muito assustadores, sem dúvida significativos numa segunda fase. Aliás, números que nem conhecemos na altura do confinamento e, como é óbvio, naturalmente impõem esta alteração de estado, e porque já tivemos o estado de calamidade com números muito menores e até estado de emergência. Portanto, sem dúvida que esta situação de calamidade se impõe. Agora, quanto aos mecanismos escolhidos ou que estão a ser propostos para discussão na Assembleia da República, aí já se levantam muitas dúvidas e todos sabemos, não é, a polémica associada à aplicação Stay Away Covid, a polémica associada à sua, nem penso que falarmos em constitucionalidade, é mesmo inconstitucionalidade, não é, a sua, pelo menos a obrigatoriedade, até porque tudo o que se torna obrigatório, temos de ter aqui algum cuidado. É certo que a situação é excepcional, as medidas também o devem ser excepcionais, no entanto, haver aqui algum limite, e algum limite, sobretudo, de bom senso. Se os limites constitucionais se levantam, isso sem dúvida, e será discutido no local próprio, na Assembleia da República, e em último caso, poderá ou não ser discutido para o Tribunal Constitucional. Mas, além disso, também impõe-se aqui um limite de razoabilidade e de bom senso e de conhecimento do nosso próprio país. Quer dizer, a aplicação pressupõe o ter um mecanismo, ter um smartphone, nem todos. Quer dizer, estamos num país, num Portugal verdadeiro, em que não, os habitantes, todos os portugueses não têm smartphones, nem todos sabem trabalhar. Portanto, estamos num Portugal que ainda tem uma nota muito rural e, sobretudo, que conhece também muitas dificuldades económicas. Portanto, isto parece-me criado, esta resolução do Conselho de Ministros que conhecemos, parece-me, no dia 14, parece-me criada um pouco ao cenário de Lisboa e dos grupos em que os senhores ministros eventualmente se inserem e que acham que este é o Portugal verdadeiro e não é de todo o Portugal que nós todos conhecemos e que se vive. Aliás, e aqui falo como autarca local, na minha freguesia a aplicação da Stay Away Covid em todos os meus eleitores, ou todos, seria impossível, porque a maioria deles não têm smartphones, e mesmo os que poderiam, nem os que não têm, nem todos conseguem aceder a eles, e os que, mesmo os que pudessem economicamente aceder a um que não tendo, não conseguiriam trabalhar com ele. Portanto, há que haver aqui algum cuidado na elaboração das normas e para conseguirem ser bem aceito e não darem asas depois ao gozo que vamos assistindo e que vamos assistindo sobretudo nas redes sociais, porque isto acaba por descredibilizar todo este cenário que vivemos, que é um cenário sério, que é um cenário complexo e que exige todos nós a melhor atenção e o maior cuidado para não começarmos a ter números como vimos pela Europa fora, já começamos a ver, e no mundo inteiro. Portanto, efetivamente, impõe-se este estado de calamidade, sem dúvida, mas aqui alguma cautela a decretar as medidas para não cairmos no ridículo e não perderem a sua eficácia junto à população.
Francisco Picado, entramos na fadiga pandémica.
Isto é um tema extremamente delicado. Se calhar não há aqui tempo para expor tudo aquilo que me vai na alma. Mas, em primeiro lugar, eu acho que não nos podemos, não nos concentremos na questão do Stay Away Covid. Deixemos lá o Stay Away Covid de lado. Porque isto é um problema muito mais amplo. E, sobretudo, não é um problema de governo. Isto é um problema comportamental. É a minha visão. Isto é um problema comportamental individual. E tudo começa aí. E, portanto, obviamente, cada um de nós é responsável por não se contaminar. E, sobretudo, para não contaminar os outros. E, portanto, todos os nossos comportamentos diários contribuem de uma forma mais ou menos positiva ou negativa, neste caso, para os números que aparecem. Obviamente que nós não controlamos toda a nossa capacidade de não infecção em termos profissionais, em termos académicos, etc., etc. Mas há, de facto, um conjunto de situações que, no contexto que atravessamos, podemos evitar, e se as pudermos evitar, então evitemo-las. Como eu sempre disse, e esta é a minha opinião, os números que me assustam verdadeiramente não são, tirando obviamente o dos óbitos, e já fiz essa ressalva, obviamente que os óbitos tocam em particular a quem está envolvido ou a quem é mais próximo das pessoas que faleceram, e portanto, efetivamente, essa é uma situação das mais dramáticas.
mas eu acho que a questão do número de internados e o número de internados em cuidados intensivos é que nos deve merecer, de facto, uma atenção particular. Primeiro, porque, do meu ponto de vista, são os números mais controláveis que nós temos, não é fiáveis, é mais controláveis em termos de variáveis que conduzem aos mesmos. E, em segundo lugar, efetivamente, nós vamos atravessar aqui um período difícil. E, portanto, se nós não interiorizarmos cada um de nós, e eu não me excluo, como é óbvio, de que o nosso comportamento individual é que é determinante neste processo, pois, com certeza, quem nos governa terá que tomar medidas que, de alguma forma, nos condicionem o comportamento. Podemos gostar ou não, mas, efetivamente, nós estamos a atravessar uma situação excepcional, dramática, ou dramaticamente excepcional, a nível mundial, não é a nível de país, é a nível mundial. E, portanto, nós temos de ter esta consciência e, obviamente, depois podemos aceitar ou gostar mais e menos, mas eu não vejo grande alternativa que, se em termos de comportamentos individuais nós não nos acautelarmos devidamente. Isto é difícil de mudar hábitos de vida, é difícil, estamos cansados, já levamos 8 meses de pandemia em cima, de alterações de comportamento, de máscaras, de não sair à rua, de não confraternizar. Depois, com certeza, há a questão do problema da saúde mental, que também é um problema muito complexo para além da saúde física, há grupos de risco, etc, etc. Mas, efetivamente, este é o grande desafio que se nos vai colocar, que é o de percebermos que o que nós fazemos, os nossos pequenos gestos no dia-a-dia, e há 3 ou 4 coisas muito simples, de máscaras, de higienizar as mãos, de manter o distanciamento, são coisas que são muito simples, mas que, efetivamente, são determinantes neste processo. Relativamente ao Stay Away Covid, eu sinceramente percebo aqui o que a Catarina, pois com certeza o Stay Away Covid não pode ser uma medida universal, porque nem toda a gente tem um mecanismo que permita, se calhar, utilizar a aplicação do Stay Away Covid. Eu tenho instalada desde o início, por livre opção. Felizmente nunca tive nenhum alerta. Agora, não vamos, também deixem-me pôr a coisa deste modo. Quem entra em Facebook, Instagram e não sei o quê, não venha dizer que se sente cerceado dos seus direitos por instalar o Stay Away Covid, está bem? Porque, efetivamente, essas outras aplicações, passa publicidade, monitorizam-nos muito mais quando nós temos uma aplicação dessas que nos rastreia os movimentos, os likes, o que é que eu como, o que é que eu faço, o que é que eu durmo, onde é que eu... E depois... estamos preocupados com o Stay Away Covid, também não transformemos a coisa naquilo que ela não é. Efetivamente há algumas limitações, e efetivamente é desagradável, ou pode ser desagradável para algumas pessoas sentirem-se monitorizadas, etc. Enfim, mas eu acho que essa é uma discussão que não nos deve ocupar o centro das atenções neste momento. O centro das atenções neste momento é a questão comportamental. E é por aí que as coisas passam, e isso é absolutamente determinante para nós conseguirmos ultrapassar uma fase que aí vem, que tem o condão de apanhar agora o inverno, que é uma coisa nova, porque a pandemia não apanhou o inverno, apanhou, enfim, o final do inverno, mas apanhou essencialmente primavera, verão. Agora estamos no outono e veio o inverno com patologias que são sazonais, e isso vai nos obrigar a ter um cuidado redobrado naquilo que são os nossos comportamentos individuais, e que eu desejo é muita saúde a todos e que consigamos, com tranquilidade, como eu sempre disse, e cada um desempenhando o seu papel individual, coletivo, onde está, nas suas associações, nos seus órgãos políticos, cada um com tranquilidade fazer e contribuir positivamente para aquilo que é uma fase que se avizinha de grande dificuldade do ponto de vista da ultrapassagem deste fenómeno à escala mundial. Saúde a todos.
Filipe Guerra.
Eu não resisto a começar por dizer alguma coisa em relação ao que o Francisco Picado disse, e disse muitas coisas, naturalmente também estou de acordo. Mas há aqui um aspecto que eu percebi o que o Francisco disse e compreendi porque é que eu disse, e sei que foi com todo o mérito. Mas atenção, eu creio que não é um passo positivo encararmos isto como um problema de responsabilização apenas ou apenas individual.
Ok? Não, eu disse que começa aí.
Pronto, exatamente. Eu creio que, de facto, e estou de acordo e subscrevo, que há um conjunto de comportamentos que cada um de nós, individualmente, deve ter o cuidado de proteger-se e proteger os outros, evitando situações de risco. Creio que isso é um facto, que não, tudo bem. Mas eu penso que é muito importante verificar e ter o cuidado de perceber esta situação. É que hoje o nosso país está, portanto, num momento de degradação da situação sanitária, portanto, isso parece-me óbvio, os números são mais alarmantes, mas temos uma situação particularmente complexa do ponto de vista daquilo que é a estrutura e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que hoje em dia tem, de facto, ocorre o risco de, num caso de agravamento substancial da crise pandémica, portanto, ficar em esgotamento. Eu creio que este é um facto importante ao qual o Governo da República tem que dar respostas. É preciso rapidamente, portanto, encontrar soluções de valorização e de dotação de meios humanos e técnicos do Serviço Nacional de Saúde para um caso de agravamento. Como o Francisco dizia, eu, não sendo especialista, admito subscrever, realmente, se calhar, mais importante do que o número de novos infectados, que é relevante e que não se desvaloriza, talvez o mais importante, além dos mortos, naturalmente, é a situação dos internados. E um aumento do número de internados significativo pode levar a situações de ruptura de várias unidades hospitalares. E há situações, e eu outro dia, esta semana, ouvi uma notícia que me deixou bastante preocupado, que é, há casos em que as unidades hospitalares não estão com ruptura de meios, ou seja, simplificando, há camas, não há pessoal, ou seja, não há médicos, não há enfermeiros. E isto porque foram anos e anos de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, convites à imigração dos enfermeiros, nomeadamente para a Inglaterra, para saírem da zona de conforto, como dizia o Sr. Passos Coelho, por aí fora. O que é que isto levou? Leva a uma situação em que o Serviço Nacional de Saúde, hoje em dia, tem poucos quadros, é pouco atrativo do ponto de vista das suas remunerações, muita gente foi sugada para os hospitais privados, que no fundo são unidades hoteleiras e pouco mais do que isso, como de resto, em época de crise pandémica, a gente viu o que é que eles fizeram, piraram-se do país, quer dizer, fecharam portas. O Serviço Nacional de Saúde, os serviços públicos que tratem do Covid, os privados foram à vidinha deles. E isto, de facto, é uma situação particularmente alarmante. E que, de facto, nos faz pensar sobre a necessidade de hoje e no futuro defender o Serviço Nacional de Saúde, a saúde pública e o papel insubstituível que tem, portanto, no quadro sanitário nacional. Eu terminava só com duas ou três ideias. É necessário o Estado estar atento àquilo que se passa, portanto, em muitos contextos laborais, portanto, há muitas empresas aí que continuam a trabalhar, e é bom que continue, que o trabalho prossiga, mas tem que haver, portanto, medidas sanitárias tomadas para não acontecerem os casos como aconteceu, por exemplo, nos armazéns da Azambuja da Sonae. É preciso chamar a atenção para a situação dos transportes públicos, por isso é que eu dizia que isto não é só uma questão de responsabilidade individual, há aspectos que é de responsabilidade coletiva do Estado. Os transportes públicos, sejam os metros em Lisboa ou Porto, sejam os comboios aqui na nossa região, mesmo os autocarros aqui da cidade de Aveiro, continuam a circular com excesso de população. Porquê? Porque as operadoras não querem aumentar o número de veículos em circulação e querem fazer tudo como antes, como se a situação não exigisse medidas excepcionais. Eu creio que é preciso alertar para estas situações. E eu terminava... Pronto, eu sobressaio em Covid, francamente, eu não vou ter muito tempo nisso. Eu creio que, de facto, foi uma má ideia do Governo o lançamento daquilo nos termos em que o fez, a confusão total nos termos utilizados, de repente parecia que era obrigatório, depois deixou de ser obrigatório, foi uma atrapalhada, foi uma brutalidade que o Governo fez, pronto, saiu-lhes mal, mas eu creio que a questão central dos nossos tempos não é essa. A questão central dos nossos tempos é termos consciência que estamos a atravessar uma crise pandémica, com todos os riscos sanitários que isso acarreta, mas é importante que a população, que as pessoas não percam de vista que a vida continua e que, de facto, independentemente dos cuidados individuais e coletivos que precisamos, também é preciso desfrutar da vida naquilo em que é possível. E aquilo que ainda hoje é possível fazer, por exemplo, ver um espetáculo com segurança, e ver um espetáculo cultural, ir passear no ar livre, fazer, enfim, praticar desporto nas medidas possíveis, tudo isso é muito importante também para assegurar, portanto, a sanidade no meio disto tudo do nosso país, da população, e não deixar que o medo, de facto, um medo sistemático, se confunda com aquilo que é a cautela. A cautela é uma coisa, o medo é outra. E é importante que as pessoas também percebam que a vida tem que continuar, e não se deixarem, portanto, intimidar pela situação sanitária. Não permitirem a securitização da sociedade, quer dizer, que agora possa haver um polícia a vigilar um telemóvel. É preciso ter muito cuidado com isto, evitar cair no extremismo e, portanto, encontrando um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a responsabilidade e os cuidados com a época que vivemos, mas, por outro lado, com a necessidade de viver a vida e de usufruir daquilo que ela ainda nos pode permitir usufruir. Enfim, sabendo tudo isto, provavelmente irá ter um fim e é desejável que tenha um fim e há de ter. Acreditamos que a ciência triunfará. Mas é, de facto, preciso ter esta noção.
António Neto?
Parece-me também, de facto, e segundo as suas palavras iniciais da pergunta, se há uma fadiga pandémica, há uma fadiga das pessoas relativamente às ações, à ação pandémica. E é, sobretudo, importante realçar, de facto, que, para além da responsabilidade individual, que aqui também já foi salientada, que há sobretudo uma responsabilidade coletiva. Não me parece que muita gente ainda tenha percebido a infecciosidade da própria doença. O Estado decretou confinamento na primeira vaga, e daí, de facto, fez com que o Serviço Nacional de Saúde continuasse a permanecer, digamos, intacto, sem grande pressão. E agora temos outra vertente, que era inevitável que na segunda vaga houvesse muito mais casos. De facto, temos essa responsabilidade individual de manter o distanciamento e ter todas as medidas preventivas para não nos infectarmos aos outros, sempre com o foco, de facto, das pessoas mais velhas, da geração que nos criou, que são esses que estão na fase decisiva e de mais suscetibilidade relativamente à pandemia. E é importante realçar que nós temos todos nós temos responsabilidade uns pelos outros. Esta responsabilidade coletiva que vem, de facto, contrapor com a outra vertente ideológica da responsabilização individual, faz com que nós sejamos mais uns com os outros e percebemos mais uns com os outros. Temos outro problema de passarmos esta época numa vertente mais negacionista, de muita contra-informação e falsa informação nas redes sociais e em todo lado, mas de facto a nossa responsabilidade como agentes políticos e como pessoas que intervêm no dia-a-dia, alertar os demais para esta perigosidade. Ressalvando só uma situação, é que de facto este combate a esta pandemia não pode ser individualizado por países, e estamos a ver cada vez mais o próximo nacionalismo a crescer relativamente e muito baseado nestes conceitos, e como dizia em palavras de hoje do Secretário-Geral das Nações Unidas, que nós estamos a combater mal, de facto, que este combate deve ser global e concentrado, e sempre prevenindo situações decorrentes do fecho das economias e um crescimento das economias, e levar que muita gente engrosse os grupos de pobreza. É importante temos as medidas, o Bloco defende, de facto, e falando do Bloco, a utilização da máscara em todos os locais, como medida preventiva. Agora, a aplicação Stay Away Covid, digamos que é uma ideia, eu percebo a ideia que a pessoa, que de facto tem que haver de facto um rastreamento mais apurado relativamente às cadeias de transmissão, mas não é de alguma forma obrigando as pessoas, porque me parece também, até o próprio Primeiro-Ministro não acredita nessa obrigatoriedade, que nunca passará na Assembleia da República, que me parece sobretudo que devíamos todos fazer uns mais pelos outros e perceber efetivamente a complexidade deste assunto.
Meus caros, o agradecimento, hoje um painel com quatro elementos, Catarina Barreto, Francisco Picado, Filipe Guerra, António Neto. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt para quem não teve a oportunidade de o acompanhar em direto. E o regresso dentro de 15 dias para mais uma edição, Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos para o debate sobre a atualidade. Boa tarde, bom fim de semana.